Transamérica. Convido o vereador Tonzinho para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Nesse momento, vamos realizar, orar e pedir a Deus que nossa reunião se torne em paz para todos nós. Vamos fazer a oração que Deus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária, para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Didé, vereadora Nílvia, vereadora Martina, vereador Carlos Fernando, vereadora Camila, vereador Professor Branquinho, vereador Tonzinho,
presente.
Vereador Geudo,
presente.
Vereadora Vânia, presente. Senhor presidente, a vereadora Martina, a vereadora Nílvia e o vereador Professor Branquinho justificaram a sua ausência.
Os outros demais vereadores também justificaram a presença deles. Ausência deles, né? Presença não, ausência. Havendo número regimental sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberto a 4ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 3ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 5 dias do mês de março do ano de 2018, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, concedendo em seguida a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que após ter sido lida foi aprovada. O primeiro secretário fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pela aprovação das contas do Executivo Municipal no exercício de 2016. Assuntos relevantes. A vereadora Camila expôs reclamação da população quanto ao cancelamento e diminuição de benefícios do Bolsa Família. Prestou homenagem às mulheres pelo seu dia. O vereador Professor Branquinho falou sobre a visita à fazenda terapêutica e sobre a sua importância para a sociedade. O vereador Tonzinho informou que a Secretaria de Obras já está providenciando a solução para o problema da água da Vila Serrana. Vereadora Nilva parabenizou as mulheres pelo seu dia. Vereadora Vaninha expôs demandas de diversas localidades da zona rural do município, solicitando o apoio da Prefeitura Municipal para atender as solicitações. Vereadora Martina prestou homenagem às mulheres, parabenizou a equipe do Bandeirantes Esporte Clube, parabenizou todos os competidores do ciclismo. Agradeceu a todos que contribuíram para a realização dos eventos comemorativos no aniversário do município. Vereador Didé registrou pesar pela morte do senhor João Grosso, seu Gué e seu Aci Pinheiro. Solicitou providências do governo quanto à limpeza dos lotes urbanos. Falou sobre problemas na atualização do Bolsa Família, onde as famílias estão perdendo seus benefícios. Vereador Carlos Fernando elogiou os trabalhos do Edmundo Estrela. Esclareceu o questionamento da população quanto a rumores de aumento do subsídio dos vereadores e disse que houve reajuste salarial. Registrou indignação contra ações do governo que prejudicam a população. Segunda parte. Primeira discussão e votação da proposta de emenda à Lei Orgânica número 01 de 2018. Suprime a parte final do inciso 12 do artigo 105 da Lei Orgânica do município de Buritis, de autoria da mesa diretora. Voto da vereadora Martina favorável, Carlos Fernando favorável, Camila favorável, Tonzinho favorável, Vânia favorável, Didé favorável, Nívia favorável. Professor Branquinho favorável. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar 01 de 2018. Autoriza a concessão de reajuste a servidores que menciona da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão do projeto de lei 01 de 2018. Reajuste os vencimentos dos cargos que menciona em virtude da correção do salário mínimo e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 02 de 2018. Autoriza a concessão de reajuste a servidores do quadro geral, incluindo servidores da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 03, reajuste os vencimentos de servidores públicos da Câmara Municipal de Buritis e o subsídio dos vereadores na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil e da outras providências, de autoria da mesa diretora, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei 04/2018. Institui o Dia Municipal do Rotariano, de autoria da vereadora Vânia, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de resolução número 01 de 2018, de autoria da mesa diretora, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única votação do requerimento 01/2018, requer cópia das atas dos processos licitatórios número 41 de 2017, 63 de 2017, 66 de 2017, 80 de 2017 e 05 de 2018 e cópia dos mapas de apuração dos processos licitatórios 41/2017, 63/2017, 66/2017, 80/2017 e 05/2017, de autoria da vereadora Nilvia Prisco, aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 01 de 2018. Sugere ao governo municipal, através da Secretaria de Obras, providencial patrulhamento e cascalhamento na Avenida Uberaba, no bairro Veredas, de autoria da vereadora Vânia. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes. O vereador Tonzinho solicitou ajuda de custo para o funcionário responsável pela coleta do lixo na Vila Serrana, tendo em vista sua eficiência e qualidade no desenvolvimento de seu trabalho. O vereador professor Branquinho falou sobre a má qualidade de algumas obras do município, ressaltou da creche do Passa 3 e disse que há falta de fiscalização. Vereadora Camila parabenizou os organizadores da Cavalgada, elogiou o evento de inauguração da Secretaria de Saúde e agradeceu a doação de ambulância do deputado Rogério Correia. Vereadora Martina informou sobre o retorno da cozinha comunitária e sopão. Vereador Carlos Fernando informou sobre liberação de emenda no valor de R$390 mil para investimento na saúde. Criticou a falta de cortesia dos funcionários do INSS do município. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. E para constar, assino eu, Albertino Barbosa da Silva, primeiro secretário, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara. Sala das sessões, 5 de março de 2018.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, primeira secretária, para a leitura de correspondência e comunicação.
Correspondências recebidas. O IPREB, Instituto de Previdência de Buritis, Minas Gerais, convida a todos os servidores públicos efetivos para a audiência pública anual do IPREB, a realizar-se no dia 15 de março de 2018, às 18 horas, na Câmara Municipal de Vereadores. Destacamos a importância de sua participação, visto ser um momento de avaliação para os trabalhos já realizados, bem como levantamento de novas demandas. Senhor presidente, não houve correspondências expedidas.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental. Projeto de resolução número 03 de 2018. Altera a resolução número 208/2010, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Buritis criar a função de confiança de coordenador de sistema de apoio ao processo legislativo, SAPELE.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Senhor presidente, nesta noite eu quero apresentar um requerimento, ouvindo do outro plenário, requerimento à empresa da telefonia móvel Vivo, concessionária do Serviço Público de Telecomunicações, para que informe a esta Casa de Leis o seguinte em relação à deficiência do sinal de telefonia móvel no município de Buritis. Quais providências as empresas tomaram ou estão tomando para regularizar o problema? Caso tenha sido tomado alguma providência, o que foi feito até o momento? Caso não tenha sido tomada alguma providência, em que prazo o problema será sanado? Existe algum empecilho para a resolução definitiva deste problema? A empresa já realizou o mapeamento de sombras na cidade? Caso positivo, citar os bairros e locais que possuem deficiência do sinal. Na próxima reunião estarei fazendo a justificativa, senhor presidente.
Não.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Olá, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, todos que estão presentes aqui na plateia e nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Hoje, senhor presidente, eu venho aqui fazer uma reclamação muito... vem arrastando dentro do nosso município. E, infelizmente, a gente não está aqui para prejudicar ninguém, viu, vereadora Vânia? A gente estamos aqui para ajudar o povo, atender a vontade do povo. Mas, infelizmente, tem umas coisas que vem arrastando que não dá para a gente ficar calado. A gente conversa, a gente tenta levar... chama algumas pessoas, informa a situação, às vezes fala aqui moderadamente, para ver se as pessoas de der. Toma atitude e corrige o erro. Mas, infelizmente, tem as situações que chegam no ponto final, que a gente não aguenta mais. É uma empresa, que até hoje eu não sei o nome dela, só fala empresa Mário Filho, entendendo? Que está deixando a desejar o nosso município. Se eu não me engano, aí foi 4,5 milhões. 4 milhões e 400 e pouco que pegaram para fazer umas obras no nosso município. E o que a gente tem são reclamações. É nas estradas, é nos bueiros. Entendendo? Agora chegou no estado crítico, o presidente. Os poços artesianos aí, entendendo? Foram feitos. Está lá os poços feitos. Não foi aprovado. O pessoal está conseguindo bombas para colocar nos poços e não pode para colocar. Porque está em demanda na justiça. Entendendo? Então é um dinheiro, senhor presidente, jogado fora. É um dinheiro do nosso bolso. Então essa empresa, eu peço, se ele estiver ouvindo, ou se alguém que é ligado a essa empresa estiver ouvindo, que venha a essa casa e dê uma explicação para nós. Porque, infelizmente, não tem como esperar mais. Será que nós vamos ter que ir para a promotoria pública? Vai ser o jeito. Aí depois não reclama que a gente está, né, querendo... entregando, querendo prejudicar as pessoas. Quantas vezes eu já vi gente cobrar isso aqui, entendendo? Fala em nome dessa empresa. Tem um bueiro na Vila Serrana que há 5, 6 anos atrás ele fez esse bueiro lá, o trem ficou quebrado desde o início, o bueiro ficou no lugar errado, foram reclamados, foram lá agora, trocou a manilha e aterrou o trem de novo e largou para lá. Cheguei lá, falei com os funcionários, não com o proprietário da empresa, porque esse proprietário dessa empresa, acho que, sei lá, né, sumiu aí, você não veio em lugar nenhum. Entendendo? Falou, não, isso aqui mandar só fazer desse jeito e pronto. E larga lá, ó Deus dará, do jeito que tá lá. Agora tem nossos amigos lá do PA, Gado Bravo, mas é a região Chapada, entendeu? Que lá tem uma situação tipo a Barriguda 2, né? Região Chapada. Correram atrás dos deputados, conseguiram uma bomba de 3 CV, Vânia. Bomba boa, entendeu? Com o quadro, tudo completinho, só chegar e instalar no poço. Eles não podem instalar porque o poço está na justiça, está em demanda. Entendeu? Então, esse Mário Filho, que deve ser o proprietário, não é que só cita o nome, que venha até essa casa e se explique para nós por qual motivo está acontecendo nessas obras deles tudo. Que, na verdade, foi muito dinheiro que eles pegaram. A licitação é muito grande. Mas quase todos nós aqui tem esse projeto em mãos, né, esses valores aí em mãos, então é muito dinheiro, né, senhor presidente? Então, ele tem que se explicar para nós. E o pessoal está lá na maior dificuldade, lá sem água. Entendeu? Então, hoje eu quero falar sobre esses bueiros, sobre essas poças artesianas, sobre as estradas também, que não executaram nada sobre as estradas. E tudo fala em nome dessa empresa, Mário Filho. Então, infelizmente, não dá mais para segurar. Entendendo? Então, por enquanto é só isso, senhor presidente. Depois a gente volta a falar mais. Devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vania.
Senhor presidente, atendendo inúmeras reclamações e também vivenciando a precariedade da transmissão do sinal de telefones móveis da concessionária Vivo, encaminhei hoje um ofício ao presidente da empresa Vivo, Telefonia e Telecomunicações, solicitando que seja providenciada com urgência a manutenção na transmissão do sinal de telefonia móvel no município de Buritis, para melhor atender os usuários, além de apresentar também um requerimento aqui nesta noite. A transmissão do sinal, ela está precária, e isso tem causado grandes transtornos aos usuários, que reivindicam um serviço de melhor qualidade para a cidade. Os serviços dessa operadora Vivo vêm deixando muito a desejar, para não dizer que são inoperantes. Algumas vezes por falta de sinal, outras tantas por diversas interrupções durante ligações e outras várias por ligações truncadas ao mesmo tempo, em que não podemos deixar de citar cobranças por serviços que não foram pactuados. E quando atrasamos nossas contas e a empresa nos cobra juros abusivos? Sabe-se que esse problema afronta a letra do Código do Consumidor, tratando-se no caso de prestação de um serviço defeituoso. Quanto aos defeitos relativos à prestação de serviços, o parágrafo 1º do artigo 14 do CDC assim dispõe: o serviço é defeituoso quando não fornece segurança que o consumidor dele pode esperar. Constata-se pelo enunciado que o defeito do produto ou do serviço estão intimamente ligados à falta de segurança que legitimamente e essencialmente o consumidor ou usuário esperam. Dependendo da resposta, senhor presidente, da empresa a essa vereadora, estarei comunicando o fato ao Ministério Público Estadual, pois, em minha opinião, os munícipes estão pagando por um serviço que, na maioria das vezes, não funciona em Buritis. Nos últimos meses, os apagões no sinal de telefonia e internet têm sido constantes. Nós precisamos de uma resposta para dar à população. O que não pode é o nosso município passar por esses transtornos e termos o silêncio, senhor presidente, como resposta. De igual forma, eu quero aqui também deixar a minha nota de repúdio. Além da empresa Vivo Telecomunicações, deixar também a nota de repúdio à CEMIG e à Copasa. Achei um absurdo o que aconteceu aqui neste final de semana. Quase 2 dias sem energia e água em diversos bairros de nossa cidade. Nenhuma explicação foi dada até o presente momento. Se ficamos sabendo de alguma informação, foi pelo chefe de gabinete da prefeitura, pelo Facebook. E quem não tinha, presidente, Facebook? E quem não tinha a internet? Sequer as empresas colocaram um carro de som nas ruas de nossa cidade para avisar o que estava acontecendo ou qual era a previsão do retorno. A população é que se vire, vai para a roça, vai comprar vela, vai comprar lamparina, lampião, pega água na casa do vizinho. Acidente, todos sabemos que acontece, mas uma empresa como a Copasa, por exemplo, não ter um gerador, eu achei isso um absurdo, presidente. São milhões de dinheiro que a população paga para a Copasa e para a CEMIG também. Quando atrasamos o pagamento da conta de luz ou água, recebemos cobranças com juros altíssimos e até mesmo o aviso de corte para agora não ter um serviço de qualidade. A sociedade nos cobra, vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários, uma resposta. E eu tenho vergonha disso, pois os consumidores, presidente, eles estão corretos. Quem vai pagar os prejuízos que eles tiveram? Hoje eu vi vários relatos de pessoas que tiveram seus eletrodomésticos queimados, comerciantes que perderam as suas mercadorias, pequenos produtores da zona rural que entregam leite junto ao laticínio com seus prejuízos, prejuízos enormes, sem falar também nos vendedores, os pequenos que vendem picolé dia a dia. Quero até informar a todas essas pessoas que é direito deles fazer também um boletim de ocorrência e exigir indenização por esses prejuízos. Muitos comerciantes da nossa cidade, para não ter prejuízos maiores, tiveram que se deslocar até outros municípios e alugar geradores. E quem não garante que isso pode acontecer novamente? Eu gostaria, presidente, que essa casa, em nome dessa vereadora, oficiasse a empresa CEMIG e a Copasa, para que ambos respondam aos munícipes os verdadeiros motivos pela deficiência na prestação dos serviços destes no dia 9 e 10 de março de 2018 e quais as providências foram tomadas e que ainda conste em ata, presidente. São essas ponderações, motivos relevantes. Demais matérias falarei no momento de liderança.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia aqui nessa noite, né? Quero deixar uma boa noite especial a todos os ouvintes da Rádio Transamérica também. Senhor presidente, eu quero primeiramente deixar um abraço para os meus companheiros, colega aí de futebol da turma dos veteranos, né, que a gente, de 15 dias atrás, nós fomos fazer um amistoso na cidade de Urucuia, e nesse sábado agora, essa mesma turma aí de veteranos também foi fazer um outro amistoso na cidade de Arinos. A gente sempre está aí uma vez no mês, né, fazendo uns amistosos aí. O senhor também gosta de um futebolzinho, está convidado, né, mandar um abraço aí para toda a galera que está uma equipe boa, unida, né, e que está aí sempre dedicando ao esporte. E deixar um abraço especial aí para o Ramin e para o Rubim, que está à frente da equipe aí dos veteranos. E também, ontem no domingo, eu participei de um campeonato também lá no bairro Extrema, né, que o meu companheiro e amigo Ed está promovendo lá, né, mais um campeonato, e que deixa a gente muito feliz, que é uma pessoa dedicada, né, uma pessoa que sempre está empenhando pelo esporte de Buritis, e a gente vê lá pessoas veteranas, pessoas de meia idade e adolescentes de 13, 14, 15, 16 anos. Então o campeonato é para incentivar a molecada, né? E eu quero parabenizar o Ed, o Ferrinho, o Vadinho, o Nelinho. São todos irmãos, mas é pessoa assim, que dedica extremamente ao nosso esporte. Assim como o Nes e o Cremils também da equipe do Quixute. O Simval e o Pixuxa também são pessoas também que se dedicando. O Clanderson, né, à frente também da equipe do Bandeirantes, e essas pessoas vêm investir na juventude, né, nas crianças, nos adolescentes, e sempre têm dedicado. Assim também como a gente tem que parabenizar aqui o Eltim, da Casa Fazendeiro, que sempre é uma pessoa também parceira do esporte de Buritis, que seja no futebol, no ciclismo, no motocross, é uma pessoa que sempre está à disposição a ajudar. E essas pessoas, né, a gente tem que agradecer, que na simplicidade deles, sem apoio nenhum, é as pessoas que vêm se destacando, né, e sempre ajudando o nosso esporte. Então, eu quero deixar meus parabéns a todas essas pessoas que eu citei aqui, né, e parabenizar eles e falar que realmente o nosso jovem precisa da ajuda deles. Mesmo sem apoio quase nenhum, eles estão à frente se dedicando e investindo no nosso esporte. Quero fazer uma reclamação aqui também. O pessoal lá do bairro Taboquinha tem me reclamado bastante sobre o atendimento do postinho, né, o postinho lá do atendimento. Diga-se de passagem, o pessoal elogia muito bem o médico de lá, né? Eu disse que todo mundo que chega elogia muito bem o trabalho do médico, o atendimento dele é espetacular. Uma pessoa assim, extremamente atenciosa e um bom médico. Mas o atendimento das agentes de saúde, do atendimento do balcão lá, o pessoal diz que está deixando a desejar. Às vezes a pessoa vai lá e marca uma consulta na casa lá, quando chega lá não tem nada marcado. Então a gente tem recebido bastante reclamação aí. Eu quero que, se a secretária de saúde estiver nos ouvindo, ou mesmo o prefeito, que tome as providências, né? A pessoa está lá no estado assim, de saúde já meio precária, vai fazer o atendimento, chega lá, depara com essa situação. Principalmente, às vezes, aqui no ambulatório. Marca com especialista, a pessoa acha que o prontuário dela está lá pronto, está lá para ser atendida, chega lá, não está. Né? Então, o pessoal que preste mais um pouquinho de atenção aí, que se dedique. Né? Que está lá é para isso, é para atender o povo, a necessidade das pessoas.
Concede uma parte, vereador?
Sim, vereador.
Voltando a esse assunto aí do agente de saúde, eu até falei na semana passada, eu também recebi aqui no gabinete uma reclamação sobre o serviço prestado a agente de saúde da rua Cristóvão Colombo, do bairro Taboquinha. Quero reforçar aqui, pedir à secretária de saúde, o chefe de gabinete também está aqui ouvindo, que possa estender esse pedido nosso aí para a secretária, para estar verificando. A gente não sabe quem é agente de saúde, qual o déficit de atenção que está tendo lá, mas tem muitos hipertensos, crianças e idosos naquela rua também. Foram 3 as reclamações que eu recebi, gostaria de endossar o pedido do vereador Didé e estender aí o pedido ao chefe de gabinete também. Muito obrigado, vereador.
Esteja sempre à disposição, vereadora. Quero aproveitar também, a gente não só cobra, mas também tem que elogiar, né? A gente cobrou bastante, mas hoje o Charles estava ali na Avenida Minas Gerais fazendo a limpeza. Outro dia desses ele foi lá, fez um tapa-buraco. Está faltando um pedacinho lá, mas eu tenho certeza que ele vai voltar para consertar. Né? Mas parabenizar ele pelo trabalho dele, pela dedicação, é uma pessoa sempre prestativa, né? E a gente vê que está realmente empenhado em fazer as coisas acontecer, né? Então essa pessoa merece o elogio sim, e eu acho que ele é uma das pessoas mais dedicadas que tem no governo, né? Que quer fazer independente de quem seja que esteja pedindo. Ele é uma pessoa que está pronto para atender e quer fazer para a cidade, que eu acho que deve ser nesse caminho aí. Não tem que pensar em lado A, B ou C. Tem que pensar na cidade, que eu acho que todos nós vamos ganhar com isso. Né? A gente está aqui para cobrar, mas também está para elogiar quando a pessoa realmente dedica o seu trabalho. Voltando ao assunto das empresas, né? E esse problema ele vem se estendendo já há tempos, né? Que tem pendências a ser resolvidas, principalmente nessa questão de postos artesianos. O pessoal deveria resolver isso logo, né? Tem que resolver, não pode chegar empurrando, porque eu tenho até notícia que tinha até um aditivo, no valor aí mais ou menos de 1 milhão e pouco. Eu não sei por qual motivo, eu não sei se o prefeito optou por outro recurso, ou se não optou por esse, ou se falta essa prestação de conta da conclusão desse trabalho, mas quem está perdendo é o município, né? Quem está perdendo é o município, é um valor excessivo, pode fazer resolver o problema de muitas comunidades aí. Então, eu acho que está faltando um pouquinho mais de empenho. Né? Foi esperar, talvez, a boa vontade da empresa, fica meio difícil, porque se ela tivesse a boa vontade, já tinha resolvido. Né? Então, eu acho que depende muito, no caso da prefeitura, para notificar, empenhar e correr atrás para sanar esses problemas aí. Assim como é um problema, Vânia, que eu vejo aqui não pode relampear que a energia acaba e a água também. Né? Por qual motivo que a Copasa, talvez, se ela depende de energia, que ela também não tem um gerador, ela não tem um outro recurso que não seja a energia elétrica assim, de precisão do momento. Né? Sempre tem essa novela. Acabou a energia, acaba a água também junto. Olha, pelo amor de Deus, a Copasa é uma empresa que eu acho que ela presta serviço no estado todo, e diga-se de passagem, deve ser uma empresa do governo, mas deve ser uma empresa bem rica, né? Que cobra bastante. Aí, a taxa é alta, não é barata, não. Eu acho que eles deveriam se empenhar, sim, né, de estar resguardando nessa parte. Porque se a energia acaba, todo mundo toca no gerador, faz alguma coisa. E a Copasa fica à mercê da energia. É assim também que ela deveria tomar providência. Eu acho que aí já vai para o executivo, que nós vereadores aqui fala, mas às vezes a gente não tem o poder. É sobre aquele saneamento ali na saída do Urucuia. Né? Aquele cheiro ali, ele está chegando aqui na Câmara. É um cheiro insuportável. Eu não sei como é que aqueles moradores da perto lá estão aguentando até hoje. Porque eu acho que deveria sim tomar providência. A Copasa tem como melhorar lá. Basta, eu acho que não só às vezes o prefeito, a gente também aqui empenhar e correr atrás e ficar cobrando, porque do jeito que está, só está piorando a situação e uma hora vai ter que se resolver, né? E a gente tem que correr atrás. Eu acho que nós vereadores aqui, os novos aqui, empenhar, correr atrás disso, cobrar do prefeito também, né? Cobrar lá do Estado, que a Copasa tem um resultado melhor aqui, porque, infelizmente, já está atacando aqui dentro da cidade já o mau cheiro. Quero aproveitar e falar também aqui sobre a educação. O pessoal lá da Vila Rosa tem passado vídeo, reclamação, ligando, sobre o transporte escolar de lá, né? Eu não dei conta de decifrar aqui de qual linha, qual ônibus, de quem que é proprietário do ônibus. Outro dia desse teve uma reclamação, eu acho que eles tentaram corrigir. E nessa semana, de novo, né, eu acho que o ônibus lá está quebrando constantemente. Não, então, a pessoa que for responsável pelo transporte escolar, que toma as providências, né, notifique a pessoa. Dê um prazo aí para ele resolver esse problema do ônibus, que quem fica prejudicado são os alunos, né? Todo dia que sai para ir para a escola, o ônibus quebrado, né? Aí não tem jeito. Sim, vereador.
Concede só uma palavrinha aqui, o vereador. Esse problema de transporte escolar, o vereador Didé, eu tenho quase certeza que está iniciando os problemas. Que o preço que foi de licitação, que foi feita essa licitação aí das empresas, não tem como, entendendo? Eu já mexi com transporte, você sabe, você também já trabalhou com transporte, não tem como manter um veículo nas estradas, ainda mais na estrada de chão, senhor presidente. Entendendo? Então, nós podemos esperar sim, que isso aí é o começo. É o começo das reclamações que nós vamos ter no município em questão de transporte escolar, gente. Isso aí está no caminho, viu, vereador? Só isso, uma colocação que eu quero colocar, que eu acho que vocês também já ciente disso, e a maioria do pessoal está ciente disso. Entendendo? É só isso mesmo, obrigado pela oportunidade, vereador.
Concordo com o senhor, vereador, né? E a gente sabe do jeito que foi feita essas licitações, os proprietários de linha escolar aí todo dia chega para a gente reclamando, e eu sempre falo para alguns, vocês estão acumulando dívida para o final do ano, né? Do jeito que está aí, não tem condições de trabalhar, não tem condições, às vezes, de dar um carro bom, né, oferecer um carro bom para estar atendendo os alunos. Então, eu acho que, conforme vai acontecendo esse problema, o governo tem que ver o que pode fazer, notificar, licitar de novo, porque o pessoal possa estar trazendo os carros melhores, né, para atender os alunos, porque na situação que está, a gente conhece, a gente sabe, e com certeza, isso aí é só um início, não é um início, porque esse início já começou lá do ano passado. Né, teve chance de consertar e não consertou agora no início do ano. Ele só vai se estendendo, na verdade. Porque do jeito que está aí, a coisa só tende a piorar.
Concede uma parte também, vereador, para falar
sim,
do
vereador.
Assunto? Tonzinho fez uma excelente colocação agora. E nós, vereadores, a gente fica aqui também, vereador Didé, numa situação difícil. Primeiro porque os pais nos procuram e falam, olha, meu filho tem 4 anos de idade, ele está num ônibus, que a janela, o vidro está quebrado, está chovendo dentro, a situação é precária, como eu presenciei em algumas regiões, até o gado bravo. E do outro lado, a gente fica aqui, assim, pode dizer essas palavras, com dó do transportador escolar. Primeiro, a licitação, o preço foi baratíssimo. Segundo, fica aí 2, 3 meses para receber, o governo também atrasando aí com o pagamento, né, dos transportadores escolares. Então, é uma faca de dois gumes. A gente quer defender os pais, quer defender a integridade dos alunos, mas do outro lado tem os nossos companheiros, nossos amigos também, que são os transportadores escolares, que a gente também sabe que a situação deles é difícil. A situação super barata e o atraso dos pagamentos. Tem ali os postos de combustível, que eles têm que estar sanando também as pendências e os pagamentos atrasados. A culpa a gente não pode dizer que é governo municipal, porque a gente sabe que isso vem do Estado, vem do governo federal também. É uma situação difícil, mas é só isso, vereador Didê.
Realmente, e a gente vê aqui, a educação no Brutis, ela até agora não funcionou. A gente vê o que vem acontecendo aí na educação. É tanto que os pais lá do bairro Veredas, alguns me procurou, que não está recebendo um formato de turma dos alunos de 4 e de 5 anos, primeiro período e segundo período. Né? E eu não sei por qual motivo, o pessoal está segurando a vaga, né? E não abre a vaga. E multisseriano. Antes pregou que não fechava escola nenhuma. Aí está multisseriano do sexto ao nono ano, alegando que precisa de economizar, que não tem dinheiro, por isso, aquilo, outro. Aí tem uma recomendação das metas do PNE, que até 2024, tem uma recomendação do Tribunal de Contas, que tem que inserir os meninos em educação infantil, de 4 a 5 anos. Né? Obrigado. É a recomendação que tem. E não está atendendo esses meninos, aí alegando que tem questão de recurso. Mas cá para nós, né? Recurso é só para quem... É até de rir. É só para, acho que, ter uma desculpa. Porque eu vou citar bem aqui, eu não vou citar nomes, mesmo porque as duas pessoas que estão envolvidas são pessoas que eu admiro e tenho muito respeito, e eles não têm nada a ver com isso. No início do ano agora, eu fui na secretária dizer que é o prefeito. Vai no prefeito, ele não fala que não sabe disso. Eles foram lá, uma vaga que era 10 aulas do Estado, que o Estado pagava, lá na APAE. Eles foram lá dispensados, que não precisava de abrir o edital, que ia fornecer professor. Aí ele pega dois efetivos, diga-se de passagem, de salário bom, alto, já que são efetivos já há vários anos. Um trabalha 5 horas na parte da manhã e o outro trabalha 5 horas na parte da tarde. É um absurdo. Isso é um absurdo o que estão fazendo. Economia, por um lado, prejudica as pessoas, a comunidade, para atender capricho ou compromissos políticos. Né? A gente fica aqui indignado de ver o que está acontecendo. Né? Você pegar dois efetivos e colocar um para trabalhar 5 aulas na parte da manhã e o outro 5 aulas na parte da tarde, ainda ganhar pelo cargo todo, realmente é um absurdo o que a gente vê acontecer na educação, assim como no transporte escolar, deixando de atender as nossas crianças de 4 a 5 anos. Então, eu queria ver que hora que realmente a educação de Buritis tivesse prioridade. Prioridade de atender o povo, quem realmente precisa. De parar de atender os compromissos políticos e os apadrinhamentos. Isso eu vou falar aqui, mas é uma coisa que eu gosto de ver para me ter certeza. O pessoal fez um processo seletivo aí para monitor. E a lista está lá, da classificação. Eles chamam as pessoas que querem apadrinhar lá no final da lista, mas não chamam os primeiros. Então, aqui estamos passando aqui. Então, isso é vergonhoso porque vem acontecendo. E a gente vai procurar, não, a gente não faz isso, aqui está tudo certo e tal, tal. Mas toda hora chega uma reclamação, chega outra, ó, aconteceu isso comigo, aconteceu, está acontecendo desse jeito. E a gente vê o descaso que é da educação nossa aqui de Buritis. Eu não sei por qual motivo, talvez seja os compromissos, mas eu acho que tem que dar prioridade para os alunos. Né? Nós temos que investir na nossa educação. Infelizmente, a prioridade é de quem tem os apadrinhamentos políticos. Né? Então, a gente fica aqui praticamente sem, de pé e mãos atadas, né? E a gente vê quem realmente precisa, que são as crianças, sendo atendido por um transporte que não tem qualidade nenhuma, precisando da vaga para estudar, para inserir na educação infantil, do primeiro período, do segundo período, aí já não pode, que não tem recurso, mas para fazer os apadrinhamentos, aí sempre sobra. Né? Infelizmente, é nosso Buriti de hoje, e é a nossa educação de hoje também. Né? Eu espero que, às vezes, as pessoas que estão à frente, que possam se refletir, e fazer um trabalho melhor. Não pensa neles, não pensa no político, não. Pensa nas crianças que estão por vir aí, que precisam de uma boa educação. Né? Eu acho que os bons princípios e as famílias têm que ter prioridade. E a melhor prioridade nossa é a educação. Mas, infelizmente, esse governo não olha para isso, não. Ele não está olhando para a educação, não. Ele olha pelos caprichos e compromissos políticos. Mas tomara que dias melhores virão, né? Que possa acontecer realmente e que chega uma pessoa no nosso governo aqui que realmente tem compromisso com o nosso município. E aproveitar, também falando sobre educação, parabenizar o Cleito, né, o presidente da APAE, que prestou seu serviço lá alguns anos, né? E eu acho que ele saiu agora, e o Domingos Palmas está assumindo a presidência da APAE. Né, a gente conhece o trabalho do Domingos, uma pessoa extremamente dedicada e correta, e desejar a ele uma boa sorte, que ele faça um bom trabalho lá na frente da APAE. Pode contar com esse vereador aqui, que eu acho que com o senhor também, né, presidente? O que tiver à nossa disposição para ajudar, a gente está aí sempre, pode contar conosco. Então, senhor presidente, a gente deixa essa indignação aqui da educação nossa. Espero, assim como o senhor, ou talvez o vereador Tonzinho, que tem mais acesso ao governo, que possa estar fazendo essas cobranças também, que possa melhorar a nossa educação, que deixe de fazer esses caprichos e que realmente trabalhe em prol das crianças da nossa cidade. É só isso, devolvo a palavra.
Bem, boa noite, novos colegas vereadores. Boa noite ao público presente. Em nome do senhor Ernil, quero cumprimentar todo o público presente e cumprimentar vocês, ouvintes da Rádio Transamérica. Quero começar aqui as minhas palavras hoje, trazendo a resposta daquela reunião que nós tivemos no dia 8, junto ao presidente do INSS, senhor Paulo Soares Lopes, no qual nós estávamos lá, uma comitiva daqui de Buritis, junto ao presidente do Sindiburi, senhor Ernir, que nos deu o prazer de nos acompanhar até Brasília, para que pudéssemos levar a realidade do que Buritis vive hoje. O vereador Carlos Fernando, no qual estavam compondo também junto com nós, o prefeito dessa cidade, doutor Kenny, também, no qual nos acompanhou lá, e esse vereador que vos fala. Tivemos o apoio da deputada Raquel Muniz, foi a qual que conseguiu marcar a reunião com esse presidente para nós do INSS, para falar um pouco a respeito do sofrimento da população de Buritis, no qual o INSS faz tanto descaso com essas pessoas tão sofridas. Então, o seu Paulo Soares Lopes, que é o presidente do INSS, ele nos passou que, mais breve possível, serão tomadas as decisões cabíveis para que o nosso INSS realmente caminhe com mais dignidade e mais respeito pela população. Viu? Ele, juntamente a ele, nós levamos também a baixa assinada dos pescadores a respeito da situação do cadastro, do seguro deles. Ele vai estar direcionando uma equipe para que ajude a cadastrar todos no sistema aqui no INSS de Buritis, e no qual ele vai estar fiscalizando melhor o atendimento, porque no qual ter mais respeito com a população. Então deixo aqui para vocês o nosso compromisso, sim, que nós fizemos a população, nós cumprimos, sim, foi de ir até o presidente do INSS e cobrarmos. E digo para a população, se vocês não falar, a gente não sabe o que vocês estão sentindo. Traga as demandas que nós cobramos. Capacidade e coragem nós temos, sim, para buscar a melhoria para o nosso município. Viu? Deixo aí a resposta à população, esses pobres coitados que querem realmente aposentar e não está conseguindo nem aposentadoria, né? Imagine você pagar aí um cargo aí de 60 anos e não conseguir fazer uma aposentadoria, né? É muito sofrimento. Finalizar, ainda ter que entrar, constituir um advogado para que possa tirar, requerer os seus direitos, que é seus direitos, né? Então é complicado demais, a gente vê o sofrimento das pessoas. Mas nós vamos buscar, sim, junto a vocês, o direito que consiste a vocês. Quero falar um pouquinho aqui também a respeito dos pescadores, que está suspenso as carteiras deles, já foi encaminhado também sim para o Ministério da Pesca, e quem tiver mais algumas demandas, que traga para a Câmara Municipal, procure qualquer um vereador, não só o vereador Geudo, não, todos os vereadores estão disponíveis a trabalhar sim, para que melhore a situação de vocês. Saber qual o motivo que as carteiras foram suspensas. Essa casa está de portas abertas para atendê-los todos por igual. Pode ter certeza disso. Quero também mandar aqui um agradecimento em nome do senhor Aparecido, motorista da ambulância, pelo belo trabalho que vem prestando a nossa comunidade de Buritis. Então, todos os motores de ambulância aí, recebam um abraço e digo para vocês, parabéns pelo belo trabalho que vem desempenhando. Porque a gente também, nós cobramos sim, mas temos que saber agradecer o trabalho que vocês vêm fazendo no nosso município. E até então tenho recebido muito elogio de vocês aí. Então, em nome do Aparecido, eu quero parabenizar todos os motoristas. Quero também aqui agradecer também o Flávio, no qual nós cobramos muito dele também. Mas quero parabenizar pelo trabalho que vem desempenhando à frente aí da Secretaria de Saúde, que não é fácil nesse transporte. Eu sei o quanto é difícil esse desafio. Quero deixar aqui também parabenizar pela atitude do nosso secretário de Estrada e Transporte, o senhor Douglas, no qual estaria trabalhando até então, era 8 horas da noite, ele estava na estrada trabalhando ainda naquela estrada vai para lá e romper um bueiro lá, que São Pedro tem nos ajudado muito, graças a Deus, que eu quero, não quero que pare de chover, quero que continue chovendo sim, mas o povo já está lá levantando o bueiro para que o trânsito volte a funcionar normalmente. Está interrompido lá, mas até amanhã eles vão estar passando com facilidade, com muita fé em Deus aí. Quero deixar aqui também um abraço em nome da Selma para todo o pessoal da Copag que está nos ouvindo. Pessoal da Vila Maravilha, em nome do Zé de Juca, e quero dizer para o Paulo Viola que tenha fé em Deus, que tudo de bom vai acontecer. Viu? Tenha fé que daqui a pouquinho as coisas voltam a reinar conforme Deus quer. Deus só quer o bem. Deixar um abraço para o Eliezer, que está a caminho de Barretos aí, levando o seu sobrinho com muita dificuldade, mas Deus vai abençoar, que vai dar tudo certo, sim. Viu, Eliezer? Tenha fé em Deus que tudo vai acontecer. Deixo aqui um abraço para o seu Geraldo e Dona Pitu, lá na Cachoeira, na Barriguda 2. Deixar também um abraço para o seu Lázaro, que está lá nos ouvindo, o seu Ariel, que está nos ouvindo também. Que Deus abençoe vocês. Pastor Antônio também deixou um abraço para a sua família. E muito obrigado pela presença que o senhor teve até o gabinete hoje, trazendo aquelas palavras que realmente são palavras que nos dá força para trabalhar. Seu Nego do Biscoito, deixa um abraço para o senhor também. E dizer para a população, o pessoal do bairro Veredas, que amanhã provavelmente eles terminam a limpeza do bairro Veredas. Tivemos uma reunião junto ao Douglas, hoje o Charles. Deixar um abraço para o Charles e parabenizar pelo belo trabalho, Charles, que vem fazendo aí também. E eles disseram que talvez amanhã eles consigam concluir o trabalho do bairro Veredas. E o bairro Taboquinha, tenha um pouco de paciência, que assim que as ruas diminuírem, nós estamos indo para o bairro Taboquinha. Saibam vocês, nós estamos cobrando sim. Todos os vereadores estão trabalhando no empenho aqui de cobrar e atender a população de Buritis. Quero deixar aqui também para vocês, gente, que como nós não temos horário hoje de lideranças partidárias, quem quiser usar a palavra pode ficar à vontade, está aberto o prazo para usar as palavras sim. Tá? Os vereadores hoje têm o direito de falar um pouco mais.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Só para fazer aqui a despedida, encerrar, né, que não vai ter horário de urgência relevantes, né? Lembrando aqui, vocês falando aí da CEMIG, lembrando da CEMIG, gente, o Dario Pizeta é o fazendeiro aqui próximo que mais reclama, entendendo, para mim, em relação à CEMIG. Você vê a quantidade de protocolo que eles têm, entendendo, e falta de energia, e perde 3 mil litros dia de der, quando falta energia na fazenda dele. É um absurdo, entendendo? Quero lembrar aqui a Reginalda, lá da Casa da Cultura, pediu para informar que já está aberta as inscrições para curso de artesanato em fibras, lá na Casa da Cultura. Quero já, desde já, parabenizar a Reginalda pelo bom trabalho que ela também faz na Casa da Cultura, né, e está aí um convite dela aí, né, as vagas são limitadas, né, que quem quiser fazer suas inscrições lá, que está aberta lá as inscrições para artesanato em fibras, né, na Casa da Cultura. E também eu quero pedir à Polícia Militar que façam as rondas na Vila Serrana nos finais de semana. Esse final de semana, Didé, parecia aquele do tempo do Oeste lá na Vila Serrana. Foi tiro para tu quanto é lado lá, entendeu? O pessoal ficou tudo assustado, entendeu? O pessoal na rua dando tiro, o Luan, para cima. É que nem uma moradora lá me reclamou, falou, Tonzinho, estava atirando para cima, na verdade, mas a gente vê exemplo aí, entendeu? Da bala voltar e perfura a telha e atinge criança dentro de casa. Nós já temos casos desses aí, entendendo? Então, e que essa pessoa também que estava atirando lá, se estiver me ouvindo, que tenha consciência disso, entendeu? Que poderia cometer um crime, entendendo? A gente está em casa, tranquilo, deitado, dormindo, os caras dando tiro lá na rua. Que a polícia peça gentileza, que de vez em quando, no final de semana, dá uma ronda lá, pega aqueles negros lá na boca da botija lá, com eles para comer um pouco arroz com feijão aqui embaixo, aqui, que eles vão pensar duas vezes no dia de ficar dando tiro para cima dentro da nossa comunidade. Entendendo? Eu quero, já vou encerrar agora, mandar um abraço para Eunice, lá do Polo, Eunice, Ela e Beatriz. Hoje eu conversei com o nosso secretário, João Caetano, E ele falou, as meninas, que nessa semana está providenciando aí a pintura aí. Viu? Eu comprei a tinta, Luan, do meu bolso. Entendeu? Comprei do meu bolso, reclamar lá um problema na tinta lá das paredes, lá do polo. Levei para lá e o trem está, entendendo? Está parado aí, pediu ofício não sei para onde, mas não sei. Gente, acho que não precisa nada disso, não. Vai lá, arruma o cara, vai lá e pinta esse trem, deixa tudo pronto. Ela está preocupada com isso lá, a tinta já está para perder. Foi quase R$200 uma lata de tinta daquela que ela... Peguei Carlão, levei lá na costura, falei, Carlão, essa aqui é boa, é boa. Então leva e coloca. Entendeu? Então estou pedindo aí, mas segundo o secretário, que essa semana está providenciando. Ele mesmo disse que não estava nem informado dessa tinta lá no polo. Mas eu sei que o secretário acabou bacana, nosso João Caetano, aí logo, logo está realizando isso. Vou mandar um abraço ao Zezinho, filho lá do setor em guarda, Gilmar, Domingo, Miguelina e Luísa. Ô, meu amigo Gilmar, um abraço aí, fica com Deus, e Deus já agradeça a todos, e uma boa noite a todos, senhor presidente, devolvo a palavra, obrigado.
Eu gostaria de comunicar à população que está nos ouvindo pela Rádio Transamérica, que hoje não haverá votação, nós não temos coro para que seja uma reunião deliberativa. Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, além de todos os transtornos falados nessa noite, causados aí pela CEMIG, quanto à falta de iluminação pública, a nossa cidade também ficou desprotegida, pois com a falta de energia facilitaram os trabalhos dos vândalos e usuários de drogas e criminosos. Não houve mais transtornos porque temos o batalhão da Polícia Militar prestando em nosso município um serviço de qualidade e eficiência. E dizer que tenho acompanhado os noticiários através da TV Rio Preto, do Mais Buritis, as diversas ações da Polícia Militar. O Tenente Vargas tem sempre colocado o batalhão à disposição destes vereadores. E nas ocasiões que precisei dos préstimos da PM, junto aos bairros Veredas, bairro São João, Bataboquinha, Israel Pinheiro, com alguma demanda, sempre fui bem atendida. Quero destacar as diversas apreensões desses últimos meses, junto aos traficantes, réus com tentativas de homicídios e ainda as apreensões de drogas e armas. Destacar ainda a presença constante dos policiais juntos a diversos bairros da nossa cidade, nas portas das escolas, nas portas dos bares, comércios e ainda eu pude presenciar a guarda dos PMs juntos aos nossos universitários durante essas madrugadas. Quero muito agradecer o batalhão da Polícia Militar em nome do Tenente Vargas, do Sargento Daniel Houston, não só como vereadora, mas como mãe de universitário e também como munícipe, pelo excelente serviço prestado à nossa cidade. De igual forma, agradecer a doutora Vanessa, delegada de Polícia Civil, não poderia deixar aqui de citar os relevantes serviços prestados por ela e sua equipe junto ao município. Dizer também, presidente, que neste final de semana eu estive fiscalizando as estradas do nosso município e também visitando moradores ali da região do Banco da Terra e das Pedras. Quero solicitar ao nosso secretário de Transportes uma atenção especial quanto às estradas que atendem aquela região. O estado delas também é muito precário. A ponte do Bonito, os moradores continuam cobrando as providências. Então, reforçamos aqui o pedido ora apresentado ao secretário de Transportes e quero agradecer ao nosso amigo Valdenide, a sua esposa Cléria, pelo almoço e por nos receber de forma tão acolhedora em sua casa. Que Deus abençoe grandemente a família de vocês. É sempre um prazer estar aí reunido com a família de todos vocês. Quero dizer a diversas pessoas também que procuram o nosso gabinete diariamente com demandas relacionadas à CEMIG, que na próxima semana temos agenda em Belo Horizonte para tratar de diversos assuntos sobre o projeto Luz para Todos. Se algum morador está com alguma deficiência no processo de extensão de rede rural, ligação nova, rural ou urbana, problemas com padrão, procure o nosso gabinete com cópia do seu CPF e protocolo junto ao posto da CEMIG. Estaremos acompanhando o andamento e batalhando para auxiliar no processo de atendimento. Dizer que mais 5 pessoas que deixaram o nome conosco aqui no nosso gabinete foram atendidas neste mês. Foram atendidas aí o seu João Batista, do bairro Veredas, a dona do Carmo, do bairro Veredas, seu Gilmar Fernandes, da fazenda São Vicente da Direita, seu Pedro, da região da Copago. Estarei trabalhando com muito afinco e dedicação em prol do povo de nossa cidade. Deixar um abraço a todas as mulheres de Vila São Vicente, em especial as mulheres da Igreja Assembleia de Deus Madureira, que hoje estão cultuando ao Senhor em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres. Dizer que eu não pude estar presente no evento de hoje, devido às nossas funções de vereadora toda segunda-feira, mas o nosso coração está aí junto de todos vocês. Deixar aqui para finalizar um abraço ao pastor Edmar, à sua esposa Maria José de São Vicente, à Edna, à Fleurice e à dona Juraci. Agradecer a oportunidade que Deus nos concede mais uma vez essa noite e agradecer que acabou de chegar aqui no nosso plenário a presença do prefeito municipal, doutor Kenny. Muito obrigado, presidente.
Quero comunicar à população que estamos ouvindo pela Rádio Transamérica que o prefeito doutor Kenny retorna à cidade, né, prefeito? Saudável e preparado para trabalhar muito, né? Vamos trabalhar muito, com muita fé em Deus aí. Usa a palavra, prefeito. Diz um pouquinho da reunião que o senhor teve lá hoje, justamente a respeito da Vivo e da internet. Traz a notícia para a população de Buritis. Fica à vontade, prefeito doutor Kenny.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente, demais vereadores aqui presentes, a toda a população do nosso município, né? Muita satisfação que estamos aqui de volta, né? Tivemos um problema de saúde, tivemos que nos afastar, mas graças a Deus estamos restabelecidos para poder voltar às atividades do nosso município, né? Como o presidente falou, nós hoje tivemos um evento com o presidente da República, alguns ministros, né? Vários prefeitos a nível de país, onde lançou um programa de internet, né? No qual o nosso município foi contemplado. Então, brevemente, vai ter dois lotes, né? O primeiro lote logo essa semana e o outro daqui a 3 semanas, onde vai estar colocando internet gratuita no nosso município, principalmente no meio rural, né? No qual a gente selecionou algumas localidades para que isso estivesse presente em nosso município. Ele também assinou hoje um decreto, também, no qual ele também vai estar liberando recursos, né, a nível de Brasil, de 2 bilhões, eu acho que o nosso município deve chegar em torno de uns R$400 mil também para poder dar um suporte, né, para a gente poder restabelecer algumas contas, algumas coisas que ainda estão por atraso no nosso município que ficarem resta a pagar. Também falar para toda a nossa população, né, que nós vamos retomar as atividades do nosso município, né? Vamos estar vendo o que há de necessário para fazer. Nós sabemos que este ano foi um ano atípico, né? Outrora que a gente relembra o nosso passado, no qual chovia bastante no nosso município, e a gente tem essa bênção de Deus de poder ter, né, nosso município contemplado com água, que ultimamente tem sido escasso a nível de mundo, né? Hoje, não sei se alguns viram, até no jornal Hoje, né, saiu lá no jornal Hoje, que o município de Buritis estaria sendo um dos municípios nessa região com os maiores índices pluviométricos, né? Hoje estava em torno de 46 milímetros, hoje, que era programação de chuva, né? Isso apareceu no jornal Hoje, a nível nacional. Então, nós temos, né, um índice pluviométrico acima da média no nosso município. E a gente sabe que pontes, estradas, né, sofrem com isso, né? Que a gente sabe que o nosso meio rural é ligado por estradas, as vicinais, que são estradas de chão, né? Então, a gente sabe que a população que é da terra, que é do município, sabe que nesse período as estradas não são tão privilegiadas. Mas assim que volta, né, o período de seca, nós estaremos atuando para minimizar e melhorar os efeitos que a chuva fizeram nas estradas e também nas pontes, né? Mas a gente sabe que o homem do campo vai ter uma fartura maior, vai ter pasto melhor, vai ter rio, vai ter barragens cheias para poder não sofrer no período de seca com os rebanhos que tem. E com certeza a nossa safra também vai ser uma safra bem privilegiada. né, porque o nosso município é um município agropecuário. Então a gente sabe que existem reclamações, mas a gente entende também e pede que as pessoas também possam entender que isso é uma dádiva de Deus, a chuva que está alegrando no nosso município. Né? Também a gente vai estar colocando várias obras em execução, né? A gente conseguiu reativar alguns convênios este ano, né? Nós já estamos licitando um convênio de rede de esgoto no nosso município, nós estamos também reativando também um convênio e licitando um convênio de recapeamento às ruas do nosso município, né? As ruas do centro vão ser, que a gente todo ano tem esse tapa-buraco constante, e a gente conseguiu reativar um convênio, no qual já estamos licitando para que a gente possa fazer esse recapeamento dessas ruas. Né? E existem algumas ruas que depois a gente vai estar fazendo o tapa-buraco na época oportuna no nosso município. Também colocar algumas pendências que ficaram do ano passado. Né? A gente teve uma pendência no qual a iluminação pública, expansão de rede elétrica, nós também vamos continuar esse ano também com esse déficit. Esse déficit porque o município não tem como arcar com expansão e com luminárias no nosso município, né? A gente vai tentar mais uma vez esse ano para poder com que a gente conte com a casa, presidente, para que a gente possa restabelecer isso aí, para que a gente possa, no ano vindouro, a gente poder contemplar, porque a gente sabe que a população paga por esse serviço e a gente tem que ter recursos para fazer essa expansão e colocação de luminárias. Então a gente vai estar novamente estudando junto à CEMIG, como a gente fez o ano passado, fazendo um estudo de viabilidade, de como a gente pode estar colocando isso em prática. A gente conta com a casa para que a gente possa tornar a lei viável para que o nosso município continue e venha a retomar a expansão da iluminação pública do nosso município. Né? E com certeza esse ano nós vamos estar mais presentes aqui, presidente. Eu acho que a relação está sempre muito boa entre legislativo e executivo, cada um com sua independência harmônica, mas a relação, a gente vai tentar ter uma relação sempre de diálogo, né, de colocações das necessidades da população para que a gente possa estar atendendo, né, e a gente conta com a colaboração de todos os vereadores para que a gente possa fazer uma administração voltada para o povo. Eu acho que isso que é o primordial, eu acho que essa cooperação entre legislativo e executivo dá frutos e bons frutos à nossa população. Eu acho que nenhuma intransigência pode ser acima da necessidade das melhorias para o povo. Então é isso que a gente conta com vocês. A administração está sempre aberta para a gente poder estar sentando, estar dialogando, vendo quais as necessidades. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e tudo de uma vez. Né? Porque a gente também, agora que a gente está começando a respirar, né, para colocar a administração em efetivo funcionamento. E eu acho que a gente participando daqui, tendo diálogo, tanto vindo aqui quanto indo lá, a gente pode estar trazendo bons frutos para a nossa população. Eu deixo um grande abraço a todos, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e desejamos que a gente possa ter um ano de bons frutos ao nosso município. Deus nos abençoe e um abraço a todos.
Bem, prefeito, como disse, desejo uma boas-vindas, que Deus o proteja e quero parabenizar por você estar aqui nessa casa, que é a sua casa também, você sabe disso. Né? O nosso projeto é um só, caminharmos em uma só direção, que é o melhor para o município. Tá? Eu te agradeço muito pela sua presença aqui hoje, você não imagina o quanto os alegra. Tá? Eu tenho certeza que esse vínculo que nós estamos tendo a partir desse momento vai fazer muito bem, não só para nós, mas sim para o nosso município inteiro. E se sinta à vontade, e a Câmara está sempre de portas abertas para atender você na medida do possível, e saiba-se que todos os vereadores, eu tenho certeza que o nosso projeto é esse, estar sempre unido e trabalhando em prol de um Buritis bem melhor que nós já temos. Muito obrigado pela sua presença. Está aberta a palavra, se vocês quiserem falar. Com a palavra, vereador Didé.
Primeiramente, chamo boa noite ao prefeito, a gente sabe do motivo
o senhor tirou a licença aí, por motivo de saúde, que Deus possa te abençoar, te dê muita saúde para conduzir os trabalhos aí no decorrer do mandato, né, que todos nós precisamos de saúde, o resto a gente se vira e corre atrás, né, e que Deus te dê boa saúde por muitos anos. A gente ouvindo aqui, atentamente, a gente sabe das dificuldades do município, né, em relação à estrada, a gente sempre está cobrando aqui, mas a gente, graças a Deus, tem chovido bastante, né, a gente sabe da dificuldade que é de estar sempre fazendo esse trabalho, patrolando, mas você faz de manhã, se à tarde chover, o serviço fica perdido. Às vezes um cascalhamento em alguns setores resolvia, mas a demanda é grande e a gente sabe da dificuldade que é. Mas o dever nosso é sempre estar aqui cobrando, né? E assim como as pontes também, a gente tem, né, bastante cobrança aqui sobre as pontes, que chega nessa época agora, vai acabando mesmo, não tem jeito. E assim com uma demanda grande que a gente tem aqui de iluminação pública, que o senhor citou, né, que eu acho que é uma das maiores cobranças que a gente tem aqui na cidade hoje, por onde você anda aí, é a iluminação pública. Não só aqui dentro da cidade, mas nos distritos, nas vilas também, né, Tonzinho? E mesmo você estava citando aqui a dificuldade que é de estar no escuro, né? O pessoal faz vandalismo, não respeita, né? E infelizmente a gente tem essa dificuldade no nosso município, ela não é de hoje, né? E eu acho que é com trabalho e com luta que a gente vai tentando sanar essa situação. Mas, né, que o senhor está empenhado a trabalhar, e eu deixo aqui uma reclamação do que eu fiz agora também sobre educação, não sei se o senhor estava ouvindo, né, mas eu, aproveitando a presença do senhor, talvez não seja do conhecimento, que a gente procura, igual o senhor falou, harmonia, né, harmonia e querer trabalhar em pró da nossa cidade. E muitas coisas a gente tem que ter a coerência, né, a coerência no jeito de cobrar, no jeito também de reivindicar, de estar levando alguma solução e estar cobrando coerências também nas coisas que vêm sendo executadas. Eu citei aqui na educação aqui, a gente tem exemplo do ano passado, os professores cobrando o retroativo, você sabe mesmo da dificuldade que está para eles receberem, assim como está para o senhor também pagar. Nesse ano já tem o retroativo de janeiro que tem que ser pago também. A gente vê essas dificuldades que tem. Eu citei no bairro Veredas, né, até agora não inseriu os meninos de 4 e 5 anos, né, não abriu a turminha lá dos meninos de 4 e 5 anos. Sempre que a gente tem conversado, alegando essa questão financeira, a dificuldade, transporte escolar, a dificuldade que é. E eu trouxe um problema aqui à plenária aqui hoje, porque a gente vê que tem que ter a coerência. Professores efetivos, que foi emprestado para pai, um trabalha de manhã 5 aulas e o outro 5 aulas à tarde. Né, pessoas recebendo pelo cargo inteiro para lecionar 5 aulas, sendo que um dos professores efetivos de P1 poderia muito bem estar abrindo a vaga lá na escola Antonino, para esse professor estar lecionando com os meninos, inserindo os meninos que tem a recomendação do Tribunal de Contas. Então, a gente vê essas dificuldades hoje no município e os pessoal cobra coerência. Se a coerência é no problema de economizar, aí a gente não vê a coerência nesse sentido. Né? A gente não vê a coerência nesse sentido. Como é que você usa dois professores efetivos com salário alto, ganha pelo um cargo todo e vão trabalhar só 5 aulas? E essas 10 aulas era o Estado que pagava. Né? Não era despesa do município, era o Estado que pagava. Hoje é o município que está dando e cedendo dois professores que poderia estar trabalhando em outra escola e atendendo nossas crianças aí de 4, 5 anos. Hã? Um professor é P1. 5 aulas, na parte da tarde. E recebe o cargo todo. E o outro professor P2, por 5 aulas na parte da manhã. Então, essas coisas vêm chegando para a gente aqui, a gente vai vendo, buscando onde que está a coerência de estar cobrando, falando que está em dificuldade financeira e essas coisas acontecendo. Então, talvez o senhor esteja fora esses dias, não seja do conhecimento do senhor, mas que procure, né? A gente, assim como está para cobrar, a gente também está para defender, a gente tem que entender qual é a verdadeira situação que está o município, se realmente está em dificuldade ou não está, né? Que certas coisas está e outras não está, a gente está aqui para estar dando satisfação para o povo que vem cobrar da gente também, né? E assim como as outras demandas que vai aparecendo, eu acredito que levando para o senhor e para os secretários aí no dia a dia, a gente sabe da dificuldade, mas eu acredito que vai sanando os problemas. E assim que tiver, a gente não tem nenhum pudor de estar levando até vocês ou mesmo falando aqui, porque eu acho que o sentido é um só, é trabalhar para todos, né, que eu acho que nós todos queremos uma cidade melhor para se viver. Era isso, prefeito, que as minhas colocações. E, mais uma vez, desejar boa sorte e saúde, né, para o senhor e um bom trabalho.
Me permite, né, presidente? Vereador Didé.
A palavra ao prefeito, doutor Kenny. Por gentileza, doutor.
Vereador Didé, estou sabendo disso agora, né? A gente não admite, né? Você sabe que esse ano nós redistribuímos todos os professores, nós puxamos os professores sem seus cargos de direção e de coordenação de creche, nós puxamos todos para as salas de aula para a gente poder ver que nosso município é o único município do Noroeste de Minas que tem um privilégio num plano de carreira adequado para os professores, né? E com isso, o que vem do Fundeb para o nosso município, nós anteriormente gastávamos 60% para poder pagar a folha dos professores. E como você já constatou, você já teve em algumas reuniões nossas com os professores do sindicato, você sabe que hoje nós gastamos 100% do recurso que vem com o salário de professores e ainda colocamos recursos do município, do Tesouro Municipal, pagar os professores. Nós, hoje, na nossa folha de pagamento corresponde a 63% só com educação, né? Então, por isso, a gente teve que redimensionar a estrutura da educação do nosso município. Nós tivemos que puxar os professores que estavam fazendo outras tarefas sem ser lecionar na sala de aula e que viesse assumir o seu cargo na efetividade, né? Então, como você colocou agora que existem dois professores tendo cada um cumprindo uma carga integral e só efetuando 5 horas a aula, né, isso é inadmissível. Amanhã eu já estou passando agora já para a secretária de educação para amanhã a gente tomar alguma providência em relação a isso. Isso é de caráter imediato. Nós pedimos alguma tolerância que até o meio do ano é um prazo que a gente estipulou para poder adequar essa nova estrutura, esse novo redimensionamento em relação aos servidores da educação, né? Mas conforme for chegando a demanda para vocês aqui, ou quem quiser pode procurar, pode me procurar diretamente ou a secretária de educação, que a gente vai tomar providência de imediato nessa questão. Porque existe uma situação crítica financeira, mas a gente também tem que minimizar os efeitos à nossa população. Então a gente tem que deixar de perder alguma coisa para poder oferecer o melhor para a população. Então a gente está tentando administrar situações para que a gente possa efetuar um serviço adequado à nossa população, tá? Mas amanhã a gente vai estar tomando providência em relação a isso.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Também a gente já deu boas-vindas aqui para o senhor, doutor Kenny, dizer que a gente está muito feliz com a sua presença, feliz de saber que o senhor está melhor de saúde, saiba que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, estava em campanha de oração por Vossa Excelência, assim também como Dona Nazinha, a Igreja Deus é Amor, estava todo mundo ali orando a seu favor. E a gente fica muito feliz que o senhor está aqui, com certeza, melhor, né? Mas também aproveitando a ocasião, quero reforçar, já que o senhor está aqui, o pedido pelo nosso bairro Veredas. Sou representante do bairro, moradora daquele bairro, e o senhor até falou aqui a questão da operação tapa-buracos, os recursos que está vindo aí para o município, mas eu queria mais uma vez, em nome de cada morador ali do Veredas, pedir ao senhor para que olhe com atenção por nós, pelo nosso bairro, em especial pela rua Castelo Branco. Né, são inúmeros os moradores que batem na porta do nosso gabinete diariamente pedindo a recuperação daquela rua. De igual forma também, reforçar aqui o pedido em nome dos moradores do bairro Taboquinha, o pedido de cascalhamento. Né, não adianta a gente falar que não vai atender agora porque é período de chuva, porque já tem um período que a gente está aí pedindo isso ali junto à Secretaria de Obras e Transporte. Então, com a sua presença aí, a gente quer reforçar esse pedido, que a gente tem certeza que os moradores de lá vão ser atendidos. E falei agora há pouco também sobre a deficiência, prefeito, que a gente tem aqui do serviço da telefonia móvel. Eu oficiei a empresa Vivo, pedindo um serviço de maior qualidade aos nossos munícipes, e queria também pedir ao senhor, na qualidade de gestor e representante da Prefeitura Municipal, o seu empenho. É inadmissível o que tem acontecido aqui no nosso município. São diversos os bairros que ficam aqui sem esse atendimento, as ligações truncadas que tem aqui constantemente, né? E outro fato inadmissível que aconteceu foi esse final de semana, quase 2 dias sem energia, sem água, e os nossos comerciantes tiveram aí seus prejuízos. Nós pedimos aí umas providências e resposta dessas duas empresas, mas também peço ao senhor, na qualidade de gestor, para estar oficiando e também se inteirando do que aconteceu e dando respostas aos nossos munícipes. Muito obrigada.
Com a palavra, prefeito. Fica à vontade.
Mais uma vez, a gente agradece, presidente. Vereadora, em relação à CEMIG, foi uma fatalidade do que existe em relação ao equipamento elétrico, né? A gente sabe que a subestação do nosso município, a subestação fixa que se encontra ali próximo ao bairro Canaã, próximo ao abrigo, o equipamento dela estourou, né? Devido a uma amperagem, uma voltagem maior, né? Ele estourou. Então estourou, a sede do município ficou sem energia, né? De imediato, quando eu soube, eu entrei em contato com o gerente Márcio Afonso, né? E ele me falou que já estava deslocando uma subestação móvel com a mesma capacidade para aqui no município, até que ele conseguisse trazer uma subestação fixa para poder fazer a troca, né? Mas eu falei assim, mas tente minimizar. Aí ele mandou antes alguns geradores, né, que pegou uma parte de baixo da cidade, aonde tinha energia, mas a amperagem não era adequada, por causa que ela oscilava devido a ser geradores, né? Com isso, a gente sabe que as bombas de água da Copasa necessitam de energia, né? E conforme a capacidade do reservatório, chegou a um ponto que deixou de ter água na cidade por esse motivo, né? Mas a gente atuou assim, rapidamente, para que isso possa ser minimizado. A gente hoje está com energia, mas com uma subestação móvel, até que seja trocada. A gente já falou isso com ele e ele vai estar tomando essas providências. Em relação à perda de comerciantes, de equipamentos de algum munícipe elétrico que tenha, aqui tem um PROCON, né, presidente? Então, vocês podem procurar o PROCON, fazer sua queixa e acionar juridicamente a CEMIG, comprovando que devido a essa queda de energia, devido a esse longo período que ficou sem energia no município, houveram prejuízos. Sendo isso, eu acho que temos advogados aqui, né, no PROCON, e eles tomarão as providências legais para minimizar, né, o prejuízo de cada um, certo? Agora, em relação à Vivo, né, desde o ano passado a gente está entrando em contato com a Vivo em relação a isso aí. Eu acho que a Vivo está fazendo algum corpo mole em relação a isso aí. Nós vamos tentar, né, presidente, também com a vereadora, querendo fazer parte, uma reunião na Anatel, para que a gente possa acionar numa instância maior a concessionária que está fornecendo serviço. Que não é justo cada um pagar uma conta ou um pós-pago e não ter o serviço efetivo no nosso município. Então, nisso aí, a gente pode fazer essa ação junto à Anatel para que a gente possa melhorar esse serviço. Porque com a Vivo, a gente parece estar batendo em ferro frio e eles não estão dando a importância necessária para que a gente possa ter serviço, né? E a gente também pode até acionar também através do PROCON, juridicamente também, né, também uma forma legal de acionar a Vipro também para poder ela vir reparar isso aí. Em relação ao bairro Taboquinha, né, a gente sabe que nesse período lá, também grande parte do Taboquinha também é de estrada de chão, né. A gente também hoje mesmo, quando eu cheguei, já dei uma volta ao Taboquinha e vi também que grandes e muitos lotes vagos, os proprietários não fazem a limpeza do seu lote, né, deixa o matagal até invadindo as ruas, né, e com isso, né, lá tem um acúmulo maior de água. E como a gente já falou, né, o índice provavelmente do nosso município este ano está sendo acima das expectativas, e existe isso aí. O ano passado, quando nós assumimos, existia também um grande ansejo da população e das necessidades de melhoramento nas estradas. Só que a gente não tinha equipamentos também para poder contemplar tudo, tanto lá quanto aqui, na cidade. Então a gente fez algumas medidas paliativas, né? Mas a gente já determinou que assim que tiver possibilidade de uma seca, a gente possa atuar na Taboquinha fazendo um melhoramento, um cascalhamento dessas ruas, para que o próximo período chuvoso as pessoas não passem tanta necessidade quanto estão passando agora, né? Então isso aí a gente já estipulou, né, com o secretário de transporte para que ele possa atuar. Na rua Castelo Branco, em janeiro mesmo eu estive lá. Eu vi o serviço, até conversei com o Toninho, como que a gente poderia fazer. Então, praticamente metade da rua vai ter que ser arrancado o asfalto e fazer um asfalto novo lá naquela rua. Aí a gente vai estar vendo a viabilidade financeira para que a gente possa estar fazendo isso aí. Porque ela não tem, assim, praticamente 50% dela não tem condições de fazer tapa-buraco nela. Tá certo? Mas a gente já, desde o início de janeiro, a gente já olhou lá e não tomamos nenhuma medida, porque nesse período chuvoso não tem como a gente fazer nenhuma ação de melhoramento lá, porque senão é colocar a massa asfáltica e perder o serviço. Tá bom? Mas isso aí já estamos cientes e esse ano nós vamos estar trabalhando para providenciar isso aí.
Só mais uma parte, prefeito.
Com a palavra, vereadora Vaninha. Fica à vontade.
Doutor Ken, hoje é dia de pedir tudo, né? Eu queria que você olhasse com muita atenção pelo aquele recurso que nós conseguimos lá com o deputado Bosco, os R$35 mil, parece que não apareceu empresa, o Rufino me disse que vai ser licitado novamente, mas eu queria o seu empenho, olhasse isso lá, de repente entrar com uma contrapartida para ajudar também. Nosso pessoal da reciclagem anseia muito por esse veículo para atender aí os trabalhos.
Deixa eu só interar o pedido da vereadora aqui, que aí o senhor responde os dois de uma vez. Pessoal aqui do bairro Planalto, mandando a mensagem aqui e pedindo um empenho do senhor, ou talvez o senhor delegar alguém, para inserir o pessoal lá para receber correspondência. Está, né, tendo uma dificuldade imensa lá de entrega de correspondência. Eu acho que tem que fazer uma inserção no correio, precisa das placas de nomenclaturas lá. Então o pessoal sempre está cobrando e pediu esse pedido aqui para estar passando para o senhor. Que o senhor passe para alguém, que, né, eu acho que é um serviço aí que não dá muito trabalho, eu acredito. É só o senhor delegar aí para alguém que possa resolver esse problema para o pessoal lá do bairro Planalto.
Antecipando, nós vamos ver justamente com a empresa que construiu e hoje incorpora os lotes lá, para que eles possam identificar as ruas. A gente vai falar com a imobiliária, né? Eu já estou aqui com o Luan, eu estou pedindo já para ele anotar ali, para amanhã já passar para o jurídico, chamar a empresa incorporadora imobiliária que construiu o bairro Planalto para poder identificar as ruas, né? A gente vai estar entrando em contato com ele. E depois a gente vai ver no correio, porque o ano passado a gente já pediu isso aí para o correio, ver o motivo da não entrega, né? Não sei se existe falta de contingente, né? E hoje a gente também ficou sabendo em Brasília que os Correios também entraram em greve. Então, a gente vai estar verificando também essa possibilidade. A vereadora falou dos 35 mil. Inclusive, até vi hoje, né, que o Fernando Pimentel tinha mandado, né, o ofíciozinho, viu que o Bosco também mandou, que era R$35 mil, né? Existe uma contrapartida já do município, só que a contrapartida do município no plano de trabalho não chega nem aos pés do valor do caminhão, né, do caminhãozinho, né? A gente abriu licitações, já não sei se foi uma ou duas, e as empresas que chegam, né, que dá em torno, não sei se é 37.500, 38.500, o valor total do convênio, que é o valor do recurso mais a contrapartida do município. E não chega a um valor de um mini caminhão, né? Então chega praticamente esses mini caminhões, né? Chegam quase, a gente colocando quase o dobro do recurso para poder conseguir esse caminhão. Né, aí a gente vai tentar mais uma vez, não tentando isso, a gente pode depois ver outra forma da gente ir lá no deputado Bosco, ir na Segov, foi a Segov que fez o convênio, para que a gente possa ver se a gente consegue mudar o plano de trabalho para um outro tipo de veículo. Tá? Porque tentando empenho de executar o convênio, nós já estamos fazendo isso aí. Tá? Agora, infelizmente, o recurso está aquém do valor para comprar o bem estipulado no convênio. Tá bom, vereador?
Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Quero desejar aqui as boas-vindas ao nosso prefeito, que está chegando aí para uma boa recuperação, né? Pelo jeito bem saudável, graças a Deus, né? Que Deus te dê uma boa recuperação aí, que para nós continuar nosso trabalho aqui do município. E desde já também, o prefeito, fazer umas cobrançazinhas também, né? Aproveitar o gancho, né? Ó, na verdade, Kenny, esse final de semana foi um transtorno, né? Devido ter acabado a energia, né? Ficado nas escuras. E apesar que o trem sempre ali na Vila Serrana nós vem arrolando, né? Ao tempo todo. Mas eu venho esperando para a gente dar um jeito de conseguir distritar a nossa comunidade, para ficar mais fácil, para a gente conseguir mais os recursos, né? Até do governo federal, para estar ampliando a nossa Vila Serrana. Tem coisa que não está dando para esperar mais, né? Esse final de semana foi muito tiro, deram tiro nas ruas, parecia a cidade bang-bang, tá entendendo? Então, a comunidade hoje está apelando muito, pedindo muito para a gente colocar um ponto de apoio da Polícia Militar na nossa comunidade. Eu veria até que seria bom para a própria cidade, que ali é a entrada de Buritis. Se nós tivéssemos um ponto de apoio ali da Polícia Militar, não é para dar blitz, fazer blitz e pegar os outros, não. É para dar uma olhada até nos carros que estão descendo, entendeu? Para a nossa cidade. Seria um ótimo lugar, né, para estar fazendo ali abordagem, carro com drogas, carro com armas, né, pessoas vêm descendo com armas. Então, eu gostaria que você desse uma olhada com carinho, entendeu? Nessa parte aí que o pessoal da nossa comunidade está cobrando muito. Hoje que eu recebi de mensagem pedindo, outros impedem, até eu acabei de citar aqui nesse momento, pedindo a polícia para de vez em quando, final de semana, estar fazendo lá umas rondas lá, entendendo, na nossa cidade, porque infelizmente está complicado a segurança. Esses tempos mesmo eu falei aqui também, né, que eles foram lá, fizeram um arrastão na nossa comunidade. Assaltaram 6 casas numa noite. Roubaram minha carreta, bordaram, entendendo? De tudo que eles podem fazer lá, eles fizeram dentro da nossa comunidade. Então, nós estamos precisando muito de segurança na comunidade da Vila Serrana. Quase se hoje, se for lá na Vila, pedir vocês querem água ou segurança. Eu acho que eles vão apelar pela segurança, entendendo? Então, está crítico. O pessoal está tudo morrendo de medo, lá, até andar nas ruas lá à noite. Por isso, eu olhasse um pouco em questão de nós distritar, né, daquela documentação, né, que eu coloquei lá na prefeitura, né, que eu já trouxe da EGTEC, né, e Fundação João Pinheiro, né, juntar o presidente aqui da Câmara e todos os vereadores me ajudar, para a gente finalizar aquela documentação da distritação. Já está tudo pronto, falta pouca coisa, né, olhar com carinho sobre aquilo. Eu acho que distritando ali já começa as coisas a caminhar, né, e teve uma reclamação aqui pouca hora do nosso amigo vereador Didé em relação ao transporte escolar. Inclusive, eu acabei de receber uma mensagem aqui também, né, que o veículo de transporte escolar da Vila Serrana, Didé, está quebrando quase todos os dias. Não sei quem é o motorista, não sei quem é o proprietário. É um carro que entra no Antônio Conselheiro. Não sei quem é o dono da linha. Até eu falei para o vereador Didé, a vereadora Vânia concordou comigo, que essa licitação que foi feita, o valor, a gente que já tem costume, né, presidente, não dá para manter um veículo, entendeu? De qualidade nessas linhas. A gente acaba, vai vir muitos problemas, entendeu? Esse não vai ser o primeiro, que eu citei aqui para a hora, entendeu? Porque o veículo vai gastando, desgastando, vai acabando, e o valor que eles licitaram, ninguém vai dar conta de manter um veículo nessas linhas aí, entendeu? Ainda mais com tanta chuva, com estradas esburaca mesmo, que não tem outro recurso, né, e tem que chover também. Aí eu queria ver com o senhor, que talvez pudesse responder, né, até os novos colegas, em cima de si, o que, é que a gente faz. Porque foi feita a licitação. Se o vereador Geudo tem um ônibus e vai participar de uma licitação, ele tem que saber o preço que dá para ele rodar e manter um veículo com boa qualidade, né? Porque, a não ser que eu tenha outro ganhando em outro lugar para estar investindo, né? Mas eu acho que aí também é loucura, né? Porque se eu tenho um veículo, um ônibus, ele tem que sustentar ele e me sustentar também. Se for para mim ter outra renda para sustentar ele, para mim ele não me serve, né? Então, em cima disso aí, eu acho que o senhor entendeu, né, a situação do problema que está
que nós estamos recebendo, as reclamações em cima do transporte escolar, né, vereador Didé, mais ou menos isso, né, Vânia também, e gostaria de ouvir do senhor sobre esse assunto. E no mais, uma boa noite e agradeço muito e seja bem-vindo à nossa cidade. Obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador Tonzinho, em relação à segurança da Polícia Militar, nós, em mandatos anteriores, nós colocamos um posto avançado no distrito da Serra Bonita. Só que a política da Polícia Militar é uma política mais de aquartelamento. Esse posto foi desativado. Agora, em relação à Vila Serrana, nós podemos tentar um diálogo com a Polícia Militar, ou aqui com o Capitão Vargas, ou com o Comandante-Geral da Polícia Militar, ou com o Secretário de Defesa, para que a gente possa ver uma possibilidade da gente poder colocar lá. Mas eu tenho certeza que um local onde os policiais vão ficar lá, fixo, eu acho que isso não acontece. Eu tô sendo bem assim, claro, em relação a isso aí. Local para eles poderem ficar também, a gente tem que ver a periodicidade, que eles vão estar indo ou não, para que ver se esse investimento é plausível de ser feito ou não. Então, isso aí a gente depois vai tentar um diálogo com eles aqui ou com instâncias superiores para ver se isso se tornaria viável de ser implantado lá. Em relação ao transporte escolar, eu acho que todo órgão público, como a Câmara e todos os demais órgãos públicos, segue a Lei 866. A gente não pode interferir e nem obrigar quem participa, quem não participa, se a pessoa coloca um preço, se a pessoa coloca um preço grande e outro coloca um preço menor, a gente não tem como interferir nisso aí. A gente tenta sempre estar esclarecendo que o valor, a pessoa tem que fazer pelo menos, quando a gente acha que tem um preço abaixo do esperado, como você colocou, de rodar, a gente solicita que a pessoa faça uma planilha de preço exequível, de custo exequível, para que ela possa estar competindo com aquele preço, com aquele valor. Mas a gente não pode determinar se a pessoa vai trabalhar de graça, com 10 centavos, com 20 centavos, ou com 2, 3 reais. Isso aí, infelizmente, a Lei 866 não permite que a gente possa fazer isso aí. Então é um dos transtornos que a gente tem passado aqui desde o ano passado. Eu acho que a cobrança grande em relação ao transporte escolar foi feita. Nós fizemos, não foi só uma licitação, foram várias licitações. Você sabe muito bem que a gente cobrou tudo, carteira, cinto, tacógrafo. A gente fez para poder que os ônibus tenham qualidade no serviço, mas é muito difícil da gente estar cobrando isso efetivamente, das pessoas manterem um preço exequível, que as pessoas não falam que está um preço abaixo do custo. Isso aí a gente não tem como. Tá? Mas a gente vai estar sempre fiscalizando, vendo se o ônibus está em condições. Eu já anotei aqui esse transporte aí que passa no Antônio Conselheiro para ser verificado amanhã, como é que está o veículo. Se existe atraso, se existe faltas, a gente vai estar olhando isso aí também, tá bom?
Prefeito, é como tem aquele ditado, Soldado no quartel quer trabalhar, Você chegou disposto a trabalhar mesmo, vamos lá. Queria fazer uma reivindicação a respeito do postão. Nós precisamos urgente de um gerador lá, prefeito? Eu ia te fazer esse pedido. Como você está aqui, eu gostaria de fazer esse pedido para o senhor, se há possibilidade de disponibilizar um gerador para o postão. Fica à vontade.
O vereador já está, a gente já conseguiu o vereador, a gente já conseguiu o gerador já se encontra na garagem desde o dia 28 de dezembro, Inclusive aqui, se eu posso mostrar, deixa eu ver aqui, só um segundo. Eu posso mostrar aqui que no final de semana eu já pedi um empenho do secretário de obras, da secretária de saúde, para que providencie
imediatamente a instalação desse gerador lá na unidade mista, para que possa ser de grande utilidade. Está aqui a mensagem, vereador. Deixa eu ver aqui. Você pode ler aqui fazendo a gentileza?
Boa noite ao secretário de Saúde e Obras. Favor, amanhã iniciar a avaliação do local e meios para instalação urgente de gerador nas unidades. Foi exatamente... Você está dormindo, não, né, prefeito? 22h está trabalhando, prefeito. Parabéns. Ele chegou disposto a trabalhar mesmo, viu? Está aí o pedido de vocês. O prefeito está na Câmara Municipal aqui. Nós estamos tendo um diálogo aqui entre os vereadores e o prefeito. E vou dizer, prefeito, nós, vereadores, ficamos muito felizes por ter essa oportunidade 9 de março. 9 de março foi chegado esse feito o pedido, né, para instalar o gerador. Então a população de Buritis que estava nos cobrando a respeito do gerador está aqui, já está sendo sanado. O prefeito está nos comprometendo que será instalado o gerador o mais rápido possível. E gostaria de dizer para você que é uma satisfação muito grande. A Câmara Municipal está aqui hoje delegando uma reunião com o prefeito sentado aqui na Câmara Municipal conosco. A gente fica muito feliz por saber que estamos aqui trabalhando em uma só direção, prefeito. E seja sempre bem-vindo a essa casa, tá? E sempre com a disposição de trabalho que você chegou. Eu acho que estava com saudade de trabalhar mesmo, né, prefeito? Pode ficar à vontade.
A gente que agradece, né, essa oportunidade. Eu acho que essa vai ser, esse ano, a primeira de muitas vindas aqui para que a gente possa trabalhar dessa forma harmônica em prol do nosso município, né? A gente, mesmo longe, a gente sabe das necessidades do município e no que a gente pode estar atalhando, ajudando e colaborando para que as ações sejam feitas. Então, já no sábado mesmo, né, no dia 9, com esse incidente que aconteceu com a energia do nosso município, a gente tomou todas as providências e, além disso, a gente já tinha já solicitado também que o secretário de Obras e a secretária de Saúde, né, já vissem o melhor local, a possibilidade para que instalasse esse gerador. E se os vereadores quiserem, o gerador se encontra na garagem. Amanhã vocês podem ir lá ver que o gerador... Só arrochar, né? Vamos arrochar, então, o secretário de Obras. Tá bom? Viu? Agradeço a todos mais essa oportunidade. Deus nos abençoe e muito obrigado.
Obrigado a você, prefeito. Obrigado ao público presente. Obrigado aos ouvintes da Rádio Transamérica. Eu tenho certeza que foi uma reunião de grande valor para todos nós, e principalmente para os ouvintes da Rádio Transamérica. Só de ouvir e saber que você está retornando com saúde, prefeito, eu tenho certeza que a cidade já se alegra muito. Entendeu? Então seja bem-vindo e que Deus o cubra com o manto sagrado e que essa saúde realmente venha a cada dia ficar melhor. Precisa muito de você aqui em Buritis para trabalhar conosco. Em razão de haver apenas 4 vereadores presentes, não atingindo o número mínimo por reunião não deliberativa, encerro a reunião. Convido a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, está constatada a presença do vereador Tonzinho, vereador Gil, dessa vereadora Vânia, vereador de Deus, demais vereadores justificaram a sua ausência.
Está encerrada a reunião.